Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas, 7 minutos, 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos com o nosso temática desta manhã de segunda-feira, o primeiro temática da semana. E nós vamos tratar agora de um assunto que está no forno, está saindo agora de manhã do forno, porque começa hoje. Então fiquem atentos. Pessoas e empresas que são proprietárias, titulares de domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural estão obrigadas a apresentar, menos aquelas que são isentas ou imunes, ou seja, a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. O prazo para entrega começa hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto, e vai até 30 de setembro de 2021. E nós vamos trazer informações relacionadas a esse assunto, sobre o ITR. Fiquem atentos, se caso vocês querem tirar alguma dúvida, o nosso ouvinte pode mandar mensagem de texto para o WhatsApp 984182145. A gente vai abordar o assunto com os nossos convidados e aí a gente já pode ir esclarecendo informações a respeito do assunto, das dúvidas dos nossos ouvintes. Conosco a equipe da Schenato Assessoria, aqui do município de Lagoa Vermelha, a Marli Schenato e o Bruno Schenato, a quem nós cumprimentamos e agradecemos por ter aceito o nosso convite e estar conosco nesta manhã. Marli Schenato, bom dia!
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E um agradecimento muito especial a esse convite feito pela rádio, então. E aqui estamos para hoje tirar as dúvidas e informar, então, tudo o que sabemos e o que tem de novidades aí em função do ITR 2021. Cumprimentar também, isso é especial, aqui o meu companheiro de mesa, né, de bancada, o Bruno. E estamos, então, aqui agora com os meus microfones para tirar dúvidas e falar sobre o ITR, então.
Bruno, prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes, né? Com grande prazer que a gente vem aqui nos estúdios da rádio falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, né? A gente que está mais focado aí no ramo do agro, né? Com regularizações rurais, a parte cadastral territorial, parte de ITR, CCIR, CARADA. A gente faz um pouco de tudo aí na questão de cadastros territoriais rurais, Rudy.
E agora, hoje, Marli, começando o prazo para a declaração do ITR, aumenta consideravelmente o serviço, até porque tem prazo, é pouco tempo para que isso aconteça. Inicialmente, vamos esclarecer para o nosso ouvinte o que é o ITR, Marli.
Bom, Rudi, então o que é o ITR? Vamos começar exemplificando assim, ó. O ITR seria a mesma coisa que o IPTU de uma pessoa que tem um imóvel na cidade. Então, ela tem o Imposto Predial Territorial Urbano, é a pessoa que paga o IPTU. O ITR é a pessoa que tem área rural, então é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Esse, então, é o ITR, o qual tem a obrigatoriedade da declaração, então sempre inicia no mês de agosto, hoje especificamente, dia 16. Antes de sairmos, já ficou no ar lá o sistema novo, já funcionando. Então, inicia hoje, 16 de agosto, com o último dia para declaração e para pagamento, 30 de setembro de 21.
Muito bem. Quem é que deve pagar? Todo proprietário ou tem alguém que não precisa dentro de todo esse contexto, Marli?
Rudi, aí tem uma diferença entre o pagar e o declarar.
Sim.
Tá? Todas as pessoas que possuem área rural são obrigadas a declarar, mesmo que se encaixe nas condições de ser isenta ou imune de pagamento.
É importante pagar e declarar.
Exatamente, então tem que ter bem presente essa diferenciação. Declarar, todos são obrigados a declarar, porém, pagar é que tem algumas condições lá do sistema, da lei, do ITR, que permite com que a pessoa seja isenta ou imune. Aí, no momento que tu vai fazer a declaração, o próprio sistema, tu informa que ele é isento ou imune, ele abre uma tela seguinte que é um questionário para preencher. E esse questionário a gente é bem rígido, porque tudo bem que seja declaratório, mas tudo que tu declarar ali, né, tu tá, que seja a verdade, né? Não possuir outro imóvel, não ter imóvel na cidade, algumas condições assim para que você encaixe na isenção. Eu sou bem criteriosa para isso e sempre digo que eu tenho até um certo medo de dizer que a pessoa é isenta ou imune. Mas se a pessoa está dentro da legislação, que é os requisitos da lei, não há problema nenhum. Porém, então, levar em conta isso. Declarar, todas as pessoas possuidoras de imóvel rural são obrigadas a declarar. Porém, pagar é que a gente analisa as condições na hora de enviar a declaração.
Você fala que às vezes até tem medo. E é importante porque não adianta omitir uma informação agora, porque logo em seguida vai haver um cruzamento de dados e pode dar problema e ocasionar em outro problema futuro, né, Marli?
Exatamente isso, Rudi. Nós temos aí, então, a Receita Federal no período fiscalizatório dela, que são 5 anos, né? Ela pode buscar essa informação. E hoje você sabe, né, Rudi, digitou teu CPF, tá acontecendo tudo. Cada dia mais é uma integralização desses cadastros, dessas informações, dessas declarações. Então, qualquer momento, a Receita Federal pode pegar o CPF da Marli e verificar lá o que a Marli tem, o que a Marli declara, o que a Marli paga, entende? Então, é esse tipo de coisa que quando eu uso a palavra que eu tenho medo, é por isso. Eu não quero deixar para o contribuinte um problema para daqui 5 anos. Eu posso não estar aí, acontecer o problema, e aí, bah, mas a Marli aquela vez fez para mim bem certinho, né? Então eu não quero, jamais deixarei isso pendente. Então, por isso que eu sou bem criteriosa nessa questão da isenção e da imunidade.
E a questão dos valores a serem pagos, quem precisa pagar, é calculado de acordo com o patrimônio que ele declara, Marli?
Essa pergunta, Rudi, eu vou deixar pro Bruno, que ele vai falar da VTN, que é o valor da terra nua, uhum, que as prefeituras publicam no site da Receita Federal, e é outra coisa que a gente segue rigorosamente, é essa tabela publicada para fazer a declaração e ali o próprio sistema calcular o valor do imposto.
Como é que é, Bruno, então, essa questão dos valores a serem pagos para as pessoas que não se enquadram na isenção?
Rudi, voltando um pouquinho ali na questão da isenção, né, que foi citado ali, para a gente deixar bem claro, né, qual é que é o entendimento da Receita Federal quanto a isso. Seria aquele proprietário do imóvel, né, aquele senhor que mora no interior, que possui um imóvel pequeno, né, e que o mesmo explora, ele não pode arrendar. Então é aquela pessoa que mora no sítio, que mora na fazenda, que tem o seu próprio gado, que planta um pouquinho, que planta, que tira da terra ali para ele mesmo sobreviver. Então a gente deixa mais direcionado para esse público mesmo quanto à isenção do ITR, né? Mas lembrando que todos são obrigatórios a declarar. Agora, Rudi, quanto aos valores, né? O valor do imposto, como é que funciona? Tem uma tabela, né, de alíquota do ITR que a gente trabalha, né, que é divulgada pela Receita Federal, e são assim: imóveis até 50 hectares, uma alíquota; imóveis até 100 hectares, outra alíquota; imóveis acima de 100, acima de 300, acima de 500, vai aumentando a questão do imposto, né? E a gente costuma declarar, Rudi, no mínimo pelo valor da VTN. O que que é a VTN? Valor da terra nua. Essa é uma publicação que todas as prefeituras são obrigadas a fazer, tanto a prefeitura quanto a Receita Federal, ambas elas disponibilizam essa tabela, né? E nessa tabela contém as informações, né? Lavoura de aptidão boa, R$ 35 mil o hectare. Lavoura de aptidão regular, R$ 30 mil o hectare. Pastagem, área para campo, área que não são utilizadas, área de reflorestamento. Nessa tabela tem todos os valores bem certinho. Então, o que que a gente faz? A gente faz um cálculo mais ou menos pela área de cada propriedade, né? Identifica quanto que o proprietário, quanto que o agricultor planta, quanto que ele arrenda, quanto que é a área de mato, quanto que é de pastagem, faz um cálculo, elabora um cálculo em cima disso, baseado na VTN, e aí sim informa o valor da propriedade para fazer tributação em cima disso, né? É importante lembrar que todo esse estudo que a gente faz é personalizado para cada contribuinte, né? Cada propriedade é uma propriedade, né? A gente sabe que tem locais que são melhor avaliados que outros, né? Então, consequentemente, o valor do imóvel tem que ser maior. A gente se baseia nessa VTN, então, para fazer esses cálculos, né? E evitando, assim, a pessoa, né, o contribuinte, ter que responder para a Receita Federal perante uma futura notificação. Inclusive, a gente já teve vários clientes no escritório que vieram com essas notificações da Receita Federal e a gente resolveu, tiveram que pagar as multas, guias, tudo em atraso, recolher juros e impostos que estavam devidos lá de anteriormente. Por quê? Por declarar o ITR de qualquer forma, né? Por declarar o valor do imóvel lá com um valor muito abaixo do mercado, né? E a gente sabe que nos últimos tempos, aí nos últimos anos, o valor dos imóveis cresceram muito, né, Rudi? É algo assim que muito notável por todos, né? Então, por exemplo, a pessoa que hoje aí tem praticamente uma área de 100 hectares é um patrimônio de quase 6 milhões no bolso, né? Então acredito que a gente tem que fazer a declaração mais ou menos baseada nesses valores que eu informei. Então ver a VTN, ver o valor real da propriedade, fazer um cálculo mais ou menos em cima disso, estruturar o imposto para o contribuinte pagar em cima disso, né? Às vezes tem um que vão lá e reclamam, né, mãe? Enquanto é muito imposto a pagar, tá muito caro.
Se tem o imposto para pagar, porque tem o capital também valorizado.
Então tem os
né?
dois lados, né?
Mas tem que declarar todo ano, Bruno?
Isso, todo ano tem o ITR, ele é obrigatório todo ano. E a gente atende, Rudy, todos os nossos clientes e o pessoal que nos procura de uma forma personalizada. Além de nós fazer toda a questão do ITR, né, que é anual nos meses de agosto e setembro, a gente entrega também aos produtores o CCIR. O CCIR também é o cadastro pelo INCRA, né, que toda a propriedade é obrigatória a ter, né? Recolhimento também, todo ano tem que pagar o imposto do CCIR, né? Uma vez anteriormente era de 3 em 3 anos, depois passou a 5 anos, agora voltou. Então, CCIR e TR, a gente sempre faz o atendimento personalizado ao nosso cliente, entregando ambos os dois cadastros territoriais rurais no mesmo mês para fazer o pagamento.
E o CCIR também tem que fazer e atualizar todo ano?
É, na verdade, qual é que é a regra assim, que a gente definiu assim, no escritório que a gente tenta passar para o pessoal aí das propriedades para eles ficarem bem atentos, né? A questão do CCR, quando é que eu tenho que atualizar? Quando tem uma movimentação na matrícula. O que, que é uma movimentação na matrícula? Quando tem um registro na matrícula, no cartório de registro de imóveis. Ou seja, ou foi feita uma doação, ou foi feita uma compra e venda, ou essa pessoa adquiriu uma área, ou essa pessoa fez um desmembramento dessa área e foi para outra matrícula. Então, quando tem esse tipo de movimentação na matrícula, a pessoa é obrigada a fazer a atualização do CCR e automaticamente, com o Sistema Nacional, já fazer a atualização do ITR. Então, hoje é três sistemas que a gente trabalha. É o ITR, que a gente está fazendo a declaração agora em agosto e setembro, o Sistema Nacional e o CCIR. São esses três cadastros, basicamente, que a gente trabalha na parte territorial do produtor rural.
Ouvinte perguntando, que documentação precisa levar para fazer a declaração do ITR?
É, na verdade, Rudy, assim, a pessoa chegando lá com uma cópia da declaração do ano passado, a gente pode enviar, mas o que, que a gente orienta? Melhor recomendado, o que, que seria? A pessoa trazer uma cópia ou da escritura ou da matrícula para a gente olhar qual é que realmente é a área, né? A gente tem que fazer lá uma série de testes lá, emitir as negativas, ver se está saindo de acordo, se as áreas estão fechando, se não precisa atualizar a parte cadastral antes de enviar o ITR, então a gente trabalha dessa forma, né? E a gente também busca ali mais ou menos o valor do imóvel dessa região, né? Se a pessoa fosse vender hoje, quanto queria vender a propriedade? Então não pode ficar muito longe desse valor também as declarações.
Rudy, completando um pouquinho a questão que o Bruno estava falando do atualização cadastral, né?
Sim.
Como a gente faz o possível nesse período aqui para olhar no mínimo esses três sistemas, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, né? Que é o integrado CCIR-TR, o que está acontecendo bastante. As pessoas declaram, tá? Eu tenho lá, estou declarando 50 hectares. A minha declaração em via normal, eu pago o imposto normal. Porém, na base da Receita Federal, tem um outro cadastro, que é o CAFIR, e lá no CAFIR está a área antiga. Ou está 30 hectares, está em nome do Rudy, não está no nome da Marli, ou tem uma comunhão, e hoje não é mais comunhão. Então, uma coisa que a gente olha, que é essa parte que o Bruno fala da conferência, é exatamente isso. Então, a gente não esgota todas as possibilidades de que você esteja com a tua base cadastral no CCIR, que é o INCRA, né? E a tua base cadastral também na Receita Federal, porque está acontecendo essa integração. E já vi casos de que, se não tem a vinculação, está sendo omitido lá, suspenso o CPF da pessoa. Então, é muito interessante também, e a gente chama bastante atenção para isso, é a questão de você aproveitar o momento que tu vai fazer o ITR, já dá uma olhadinha no CCIR, já dá uma olhadinha na base do CAFIR, que é outra coisa, para ver se está bem certinho, né? 100% certo.
Por isso que é importante ter uma assessoria, alguém que entende bem do assunto. Até tem uma pergunta relacionada a isso. O ITR tem prazo, por exemplo, de 16 de agosto a 30 de setembro esse ano. Para atualizar o cadastro do CCIR, tem que ser nesse período também ou pode ser a qualquer momento que ele faça uma modificação na sua matrícula?
Sempre que a pessoa movimentar a matrícula, saiu do cartório com a sua matrícula atualizada, movimentada, já procurar fazer a atualização cadastral na base do INCRA. Que daí, vindo com essa atualização na base do INCRA, automaticamente, estando vinculado, já vai atualizar a base da Receita Federal também.
Outra coisa que é bem interessante aí, Rudy, colocar quanto ao prazo, né, da atualização cadastral do CCIR, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um custeio, vai procurar um financiamento, um empréstimo via banco, todas as instituições bancárias, elas solicitam que o CCIR esteja atualizado. realizado. Então, além de quando for feita uma movimentação na matrícula, ou quando a pessoa encaminhar um custeio, encaminhar um projeto agrícola, encaminhar a questão de empréstimos via bancária e dar a terra, né, em garantia, em hipoteca, etc. e tal, tem que estar 100% certinho, tanto o CCR, quanto o ITR, quanto as negativas na mão, para daí sim poder fazer esse financiamento, esse projeto via banco ou, enfim, outras instituições bancárias aí.
Muito bem. Para quem não fizer o ITR, existem penalizações? Quais são?
Se você não declarar no prazo até 30 de setembro, dia 1º de outubro pode declarar normal, porém já vai ter a multa de R$50 pela não entrega.
Sim.
Aí você declara, vai sair tua guia do imposto para pagar. E aí tu vai atualizar também a guia do imposto. Aí vem ali o juro, vem a multa também em cima do valor do imposto.
E se então, não pagar, o valor fica pendente.
Fica pendente lá.
Como se não tivesse feito.
Pendência fiscal na Receita Federal.
O exatamente. Que faz com que a pessoa não consiga emitir a negativa do seu CPF. Isso. Né? Vai tirar um relatório perante ECAC, perante o CPF na Receita Federal, vai aparecer lá que existem pendências, né, atraso na entrega da declaração do ITR. Só vai conseguir liberar a negativa do CPF posterior a enviar essa declaração do ITR.
Exatamente. Muito bem. Vocês fazem esse trabalho de assessoria para Lagoa Vermelha, para a região. Quem precisar encaminhar vocês, é só encaminhar o processo, o procedimento que vocês encaminham tudo.
Com certeza, Rudy. Até bem interessante, né, dona Marli? Eu chamo de dona Marli para modificar um pouco o ambiente claro. De trabalho é dona Marli. Né?
Isso
em casa
aí.
É mãe, né, Rudy? Mas, enfim, é bem interessante essa pergunta. Esses dias nós estávamos fazendo um serviço ali, né, de uma parceira nossa ali. Ela é contadora no município de Nova Prata. Aí o cliente dela era de Veranópolis e tinha áreas em Massarambá. E nós estávamos fazendo as declarações aqui em Lagoa. Então, para você ver que hoje está tudo digital, né, Rudy? A gente não vai mais na agência da Receita Federal. O atendimento já é mais restrito. Hoje a gente trabalha de forma 100% online. Então, o que a gente faz? Às vezes o contribuinte vem até o escritório, a gente faz uma procuração, assina essa procuração, reconhece firma, faz a validação dessa procuração via processo digital e depois que faz a procuração dessa pessoa via processo digital, aí sim a gente consegue ter acesso ao CPF dela na Receita Federal. Aí que a gente vai conseguir encaminhar, ver qual é que é as pendências fiscais, qual é que é as dívidas que tem, fazer um parcelamento, fazer um pagamento, fazer uma quitação, para daí sim conseguir elaborar aí a negativa do CPF dela e depois enviar as declarações. Mas é bem engraçado, Rudy. Tem bastante cliente nosso aí da região de Ibiraiaras também, né, mãe? Então a gente atende Capão Bonito, tem bastante gente que a gente trabalha aí, muitos capões, Ibiraiaras, Caseiros, Sananduva, Tapejara, até tem alguns contadores que são parceiros nossos, que a gente trabalha junto, que solicitam para nós, né, ó, tô com esse cliente aqui, etc. e tal, faço a parte contábil dele, mas não tenho muita experiência na questão do ITR, CCIR, então vou deixar para vocês fazerem. Então a gente faz essa parceria também sim, com outros contadores, procurando aí agregar um pouco de valor aí no ramo do agronegócio.
Com certeza. Agora são 11h24, nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta falando sobre esse assunto e também outros assuntos relacionados. Por exemplo, desmembramento de imóveis rurais, encaminhamento de escrituras, acompanhamento de registro, tudo isso também é feito pela Esquenato Assessoria aqui de Lagoa Vermelha. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna...
11 horas 33 minutos, nós vamos dar sequência então a esse assunto que estamos abordando agora, que diz respeito ao ITR, prazo que começa de declaração a partir de hoje. Para finalizarmos, Bruno, temos algumas orientações importantes para quem precisa fazer a declaração, né, Bruno?
Isso, Rudy. Resumidamente, aí a gente até pede para o pessoal então, que envia as declarações de ITR, cuidar 100% se está fechando a área do CCIR com o ITR. As áreas dos dois cadastros têm que estar 100% iguais. Né? Outra questão que a gente vai colocar aqui com a dona Marli também, a questão de lançar áreas de mato na declaração. Né? Você informando ali qual que é a área de APP, qual que é a área de reserva legal, informar o recibo do CAR, informar o recibo da declaração do ADA. Todas essas questões informam um valor abaixo da declaração. Né? A gente consegue um pouco de desconto no valor da declaração informando as áreas de mato da propriedade. Dona Marli tem mais algumas questões também, acho, a colocar quanto ao ITR.
É, essa questão, frisar bem forte, essa questão da pessoa se puder trazer junto o CAR é um cadastro muito importante, e ali a gente tem toda a visão da área, né, para você
todo
poder
mundo
lançar.
Já tem o CAR, né, Marli?
É, ele tinha obrigatoriedade 31 de dezembro de 2020, né?
Sim.
Mas ainda quem não tem e quiser que a gente tenha acessório para o encaminhamento, a gente faz também esse tipo de trabalho.
Que é o cadastro ambiental rural.
Isso, né, o cadastro ambiental rural. Então tem lá o desenho da sua propriedade, que vai dizer o mato, que vai dizer a sede, que vai dizer a utilização praticamente, né, para você ter uma base, para você ter certeza que o que você está declarando pelo menos está um pouco mais correto. Esse, e não esquecer o prazo, né? E aquele cliente que estiver ouvindo, cliente novo aí, só se munir de matrícula atualizada, as declarações anteriores, documentos pessoais, e nos procurar, então, lá na Nível Castelano 962, acima da agência do Sicredi.
Agência nova do Sicredi.
Isso.
Aproveitando a oportunidade, dentro do trabalho da Esquenata Assessoria, vocês realizam desmembramento de imóveis rurais. Em que situação é necessário fazer isso e como é que procede?
Bom, sabe, Rudi, que quando foi instituído o Estatuto da Terra, lá em 2000, se não me falha a memória, agora 2011, foi a Lei 10.467, se não me engano, houve a obrigatoriedade, então, da individualização das terras que até então estavam ou estão ainda em situação de condômino. Condomínio significa dizer que existe lá 100 hectares, eu tenho 30%, o Rudi tem 30%, o Bruno tem 30%. Nós estamos numa situação de condomínio. Então, hoje você encaminha uma escritura pública de localização de parcela e você desmembra a tua área. Tu sai daquele condomínio, tu vai pro tabelionato, vai pro registro de imóveis, tu pega uma matrícula nova. A partir desta matrícula nova, tu vai passar a pagar o teu ITR, o teu CCR individualizado. Saiu o Rudi da matrícula, fiquei eu e o Bruno. Também a qualquer momento nós podemos fazer, encaminhar esse desmembramento e você ter a tua matrícula individualizada. Porque antigamente as matrículas eram abertas assim, né? Nossa, a gente pega muitas situações para dizer assim, eu acho que quase uns 60%, né, Bruno? Eu
acredito que sim,
é que bastante coisa. Que é situação condômino. Então, só que tá ocorrendo bastante atualização, bastante, as pessoas estão correndo atrás, estão individualizando. Então, eu sempre digo, a sua família, o senhor tem a sua terra, tem que ter o seu documento sozinho, na medida do possível, então a gente assessora a fazer este encaminhamento. Às vezes tem rede de energia que passa em cima da terra, daí a gente tem que correr atrás das empresas, então, da energia para dar anuência. Mas isso aí é um processo que a gente encaminha bastante, desmembrar esse tipo de desmembramento, e acompanha a pessoa até você ir para a Receita Federal, pegar o teu NIRF novo, o teu CCR novo, e já está com a tua matrícula nova individualizada.
Como é complicado, como é complexo todo esse assunto, né, Marlene?
É, Rudi, é mais ou menos complexo, mas a gente começou a regularização fundiária na prefeitura, lembra quando eu vim aqui na
Sim,
rádio lá?
Muitas vezes.
7, 8, 9 anos atrás, né? É mais ou menos na mesma forma, sabe? Você começa a ler aquelas matrículas assim, meu Deus, hoje a matrícula tu tem lá 200, 300 registros. Tu resume toda ela para tu chegar no final, poder encaminhar o teu cliente a fazer a tua individualização. É um trabalho bem legal, sabe? Mas ele é a passos, dá para dizer passos de formiga ainda. Uhum. Mas agora as instituições financeiras até estão exigindo também que qualquer movimentação que tu vai fazer é bem melhor que a pessoa tenha a sua matrícula individualizada. Então, por isso que está ocorrendo também bastante essa questão dos desmembramentos.
Bruno, e vocês fazem todo esse encaminhamento do desmembramento de imóveis, o encaminhamento de escritura, o acompanhamento, o registro, tudo, até a pessoa receber a documentação perfeita em mãos.
É isso aí, Rudi. Na verdade, a gente trabalha, né, como um combo rural, que eu digo, né, esse pacote de serviço que a gente oferece, né, que seria toda essa parte, né? A pessoa chega lá no escritório com sua área lá com condomínios e tudo, né? A gente faz o desmembramento, reúne toda essa documentação, né? Vai perante a Receita Federal, pegar a inscrição nova, vai no tabelionato, acompanha a escritura, leva registro no cartório de registro de imóveis. Se tiver alguma impugnação, a gente resolve. A pessoa não precisa sair de casa, não precisa sair da lavoura, da granja, da fazenda. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque hoje o pessoal que está produzindo, eles querem estar focados na produção, né? Na fazenda, lá no interior. Não querem ficar sabendo, ah, mas eu tenho que ir lá na Marli pegar o CCR, eu tenho que ir lá no Bruno pegar o ITR. Não. A pessoa chega lá com a documentação, a gente reúne, faz procuração, faz toda essa juntada de documento, encaminha um dossiê digital e a gente entrega tudo prontinho. Então a gente presta uma assessoria nesse sentido, um serviço de combo rural que a gente diz. E como todo ano o cliente tem que voltar, né, para a gente enviar novamente os impostos, né, a gente trabalha aí como um despachante rural, né, como se a gente fosse uma central do produtor rural. É mais ou menos esses os serviços que a gente oferece aí, Rudi.
A pessoa só vem para assinar quando precisa.
Quando precisa, exatamente. Porque até para pagar a pessoa não precisa mais vir, né?
Não precisa mais
vir. Tem o Pix e faz de casa. Tu manda as guias para a pessoa. Você vê. Sim. Completando um pouquinho, antes que a gente falou ali, a gente é muito orgulhoso em dizer que a gente tem cliente até no Campo Grande, né? No Campo Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Caxias, Tapejara, Ibiaçá, Sananduva, Muliterno, Caseiros. A gente trabalha assim em toda a região, Capão Grande do Sul, Ibiraiaras, é bem grande, sabe?
É que tem bastante proprietários, né, que fazem arrendamento, né, moram fora, né, e deixam a parte documental para a gente cuidar.
Exatamente. E acontece muitas situações aqui, o Bruno fala muito, né, do tempo do produtor, né? Às vezes, lá no meio da lavoura, ele te passa um ato, Marli, por favor, Banco do Brasil pede a CCR da matrícula tal e ITR, tu manda lá para mim? É questão de segundos, tu localiza a pasta no armário, emite as negativas e manda pro banco, sabe? Acontece assim muito rápido. Agiliza isso. Muito, exatamente.
É verdade.
É um trabalho bem, bem legal, bem interessante.
E quanto aos desmembramentos ali, né? Na verdade, até às vezes a gente briga um pouco com os clientes que chegam lá, né? E eles falam assim, não, mas não tem como cadastrar o meu pedacinho. Eu quero cadastrar só o meu pedacinho, não quero saber do resto. Uma vez, né, antigamente a pessoa conseguia fazer isso, né, chegava com a sua inscrição lá, pegava só do pedaço da área dela e conseguia fazer. Hoje, se a gente tenta mandar essa documentação perante INCRE, perante Receita Federal, esse pedido é indeferido, esse pedido é negado. Então a gente tem que resolver toda a parte condominal, depois fazer uma escritura pública para fazer um desmembramento e depois conseguir individualizar esses cadastros. Então é bem burocrático, né, mas a gente consegue sim atender todo mundo aí que vinha até o escritório.
E é importante ficar com documentação em dia, porque tem aquele... Quem não registra não é dono. Então é bom você estar registrado, você estar tudo em dia, porque a partir do momento que precisar, não vai dar atropelo e percalço nenhum logo ali adiante.
Exatamente. Eu costumo dizer, eu uso muito o ditado assim, ó. Às vezes tu pensa que tá tudo certinho, né? O momento que você mais precisa, tu vem lá, ou um sistema tá fora do ar, não vou conseguir atender a pessoa na hora. E isso abala bastante a gente também, né? Porque a gente gosta da agilidade, né? E claro. do pronto atendimento. Né? Então, essa parte aí a gente frisa bastante para a pessoa, né? E também hoje a gente trabalha bastante, está trabalhando bastante também com regularização urbana, né? Tem bastante situações de averbação de área construída em cima de terreno que até então na matrícula do cartório existe só o terreno.
Sim.
E a pessoa comprou lá, era sem benfeitorias, construiu a sua casa, guardou sua pastinha com seu alvará lá emitido na época e não fez mais nada. Não, hoje tem que daí correr atrás do ABIT, da certidão para verbação, abrir dossiê na Receita Federal também, porque é tudo via dossiê. Então, a gente está trabalhando bastante com isso aí também.
Hoje, né? A gente focou mais no rural, isso. Mas nessa parte urbana de regularização fundiária também, Marli.
Também trabalhamos bastante forte nessa parte, sim.
Uhum. Muito bem, então eu quero agradecer a presença de vocês, que não nos faltem oportunidades para conversarmos novamente e orientar aí a nossa comunidade. Um bom início de semana.
Muito obrigado, Rudy. A gente pede pro pessoal aí que escutou nós, que nos acompanha nas redes sociais, né? Quem quiser me seguir é @bruno.esquenato. Quem quiser seguir aí o perfil da Esquenato Assessoria é @assessoria.esquenato. É um pouquinho complicado, mas o pessoal procura lá, vai achar também.
Vai achar.
O pessoal que quiser nos visitar, tomar um café, tomar um chimarrão, na verdade, cada um tem que levar a sua cuia, né?
Se quiser ir tomar o chimarrão, pode ir, mas leve a cuia.
Mas água quente a gente fornece lá na Nível Castelano 962, em cima da nova agência do Sicredi.
Pelo menos a cuia e a bomba, né?
É verdade.
Pode até arrumar, mas a cuia e a bomba tem que levar.
Boa semana, Marli. Obrigado pela presença.
Obrigada, Rudy, pelo convite. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, passar algumas informações e, no mais, estamos, então, à disposição lá na Nível Castelano e prontos para atender a todos que lá nos procurarem.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Bruno Esquenato e da Marli Esquenato, que são proprietários da empresa Esquenato Assessoria, falando sobre a declaração do ITR e assuntos relacionados, que o prazo começa hoje. 11h43, vamos para o intervalo. O pessoal do Banco da Família já está chegando por aqui também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Terra Sul, Terra Planagem.